Quando a inovação ultrapassa a tecnologia e se transforma em inspiração, histórias incríveis acontecem.
É isso aí, Léo. Fica com a gente e conheça essa história que une coragem, propósito e transformação social no topo do mundo.
Fala, galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e eu estou aqui de novo com meu grande amigo e sócio Samir Karam.
Fala, galera.
Recebendo quem, Samir?
Aretha Duarte, agora sim, bem-vinda, Aretha. É um prazer estar com você. Eu acho que é a primeira pessoa que eu tenho, que eu conheço, né? Tenho a honra aqui de bater papo, que esteve no topo do mundo, né? Escalou
Uau, uau.
o Monte Everest, a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Monte Everest. É idealizadora do projeto Sucata Everest, que arrecadou um terço dos recursos com materiais recicláveis. E o resto eu vou deixar você contar, né? Como que você começou, né? E teve essa motivação, de onde veio isso. O PQP, ele fala muito sobre isso, sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, como essas coisas se complementam, né? E o Performa Que Pode, como a gente estava falando, é sobre mostrar que a gente pode performar de fato, e você performou uma façanha que já me tem aqui como fã, né? Então, primeiro, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente.
Obrigada, Samir. Obrigada, Samir. Léo, obrigada a todos.
Valeu.
É realmente prazeroso poder compartilhar dessa história.
Legal.
Me identifico muito com esse propósito do podcast de vocês, porque absolutamente acredito que todo mundo pode
Pode.
empreender, todo mundo tem
Isso. É o
potencial.
que a gente acredita
Eu
também.
falo muito de ter poder interno bruto, que é um potencial gigante,
Ai,
uma
que
força interna de
legal!
grandes realizações. E esse projeto da Sucata Everest surgiu com essa minha vontade enorme, né, de através de uma ambição, absolutamente, eu tinha muita ambição, chegar ao topo do mundo, não por conta de uma conquista pessoal, porque eu entendia que essa realização garantiria conquistas coletivas. Então, há
Entendi.
muita motivação por trás aí de deixar legado, de impactar mais vidas.
Não, não tenho dúvida, Aretha, porque pelo amor de Deus, eu no seu lugar, no máximo eu ia topar escalar o Pico das Cabras.
E
Aqui em
olha lá, de
Campinas.
carro, né?
Aretha, por favor, me ajuda. De onde saiu isso? Vou escalar o Everest. Ó, eu tô falando por mim. Isso para mim é algo tão
Tão longe, né? Distante da
distante,
sua.
tão fora de propósito para mim, eu tô falando que eu não conseguiria, eu não sei se eu conseguiria colocar uma meta tão ambiciosa e ir atrás como você fez,
Uau, uau.
né? De onde surge? Qual foi a tua motivação em falar, eu vou lá?
Bom.
É curioso, né? Até na fala anterior do Samir, ele comenta que nunca tinha falado com ninguém que tinha chegado ao topo do Everest. Dentre brasileiros, hoje são 42 pessoas, então realmente
Nossa,
não
realmente
são
é pouco.
muitos.
Tá.
Não é muito comum. Agora, a gente tem uma vantagem aqui em Campinas, que tem bastante escalador que sai daqui.
Verdade, né?
Eu, por exemplo, me inspirei através do Carlos Santalena. Ele foi meu guia, ele foi meu líder, ele foi meu chefe. Eu me tornei guia especializada em alta montanha, aprendi muito com ele, do ponto de vista de alta montanha, mas nunca tinha tido vontade de estar nesse lugar, Léo. Realmente me parecia muito improvável, muito distante, algo distante do ponto de vista físico, técnico, emocional, mas principalmente pelo recurso financeiro. Para participar de uma expedição como essa, eu teria que ter ao menos 67 mil dólares na conta, o que significa
Sério?
quase 400 mil reais. A minha realidade é uma garota negra periférica. Eu moro na periferia do Jardim Capivari. Esse dinheiro eu não tinha na minha conta. Eu costumo dizer que não tenho até hoje.
Mas hoje ele está um pouquinho mais
Tá mais
perto do que
próximo
naquela
que antes,
época,
com
né?
certeza, com certeza. Mas aí me parecia muito distante.
Tá.
No entanto, quando eu vi a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, fica entre os campos 1 e 2 dessa montanha, eu vi aquela imagem e achei linda, maravilhosa e achei que eu pudesse estar lá.
Mas você já praticava alpinismo, alguma coisa?
Já
Nada. Já.
praticava alpinismo desde 2011. Eu
Tá bom.
conheci uma operadora de montanhismo durante a faculdade de educação física.
Ah,
Fiquei
entendi.
apaixonada pelo
Pelo
esporte.
esporte.
Corri
Entendi.
atrás do emprego naquela operadora que ministrou a palestra.
Legal.
Consegui iniciar o
E
trabalho com eles
trabalhou
como
por aqui,
vendedora.
sim, tá bom. Que
Comecei
legal.
a dar assistência aos guias e, com o tempo, passei a guiar em alta montanha, que são as montanhas acima de 4 mil
Tá
metros.
bom.
Por
Nossa.
mais que eu tivesse já, durante 9 anos, a experiência física, técnica e emocional para alta montanha, para altitude, eu não tinha vontade de estar no Everest. Toda vez que eu pensava nesse pico, eu pensava em alto risco de morte, alto investimento financeiro e algo distante da minha realidade, talvez até busca de status quo. Não fazia sentido para mim.
Não fazia sentido, assim como o Léo comentou que não faz para ele.
Né? Por enquanto não faz. Enquanto. Eu nunca digo nunca sempre.
O meu é mais do ponto de vista financeiro. O resto eu tô pronto.
O físico você tá pronto.
O resto eu tô pronto. Eu não sei se eu consigo nem chegar no base lá, que é o...
5.300?
É o acampamento básico.
Chegou no Base Camp, porque ele estudou comigo, chegou no passado.
Tá, cara, é um negócio... É outro nível de preparação.
Então, eu costumo dizer que também tem uma série de desmistificação que precisa acontecer em relação a isso. Campo Base do Everest, que seu amigo realizou, é um roteiro recomendado para quem até não tem experiência em alta montanha. Como primeira,
é trilha, mais trilha, com, né?
Mais trilha, isso, nada de técnico, mas como primeira empreitada em altitude é recomendado o Campo Base. Isso. Eu, por exemplo, todo mês de abril, primavera do Hemisfério Norte, guio grupos de 12 a 15 pessoas até o Campo Base. E são pessoas que, porventura, nem tive, não são...
Tipo, é sério, Arita.
Terça, tipo assim, vamos na catedral, ela vai para o Campo Base do Everest.
Não precisa ter bom condicionamento físico. Não dá para falar que um sedentário vai conseguir realizar. Tá. Porque terá que caminhar 4, 5 horas, mas não tem exigência técnica. Aí quando eu penso em cume do Everest, aí existem alguns passos, alguns requisitos necessários, por exemplo, ter excelente condicionamento físico, conhecer escalada em rocha, conhecer escalada em gelo, ter volume de experiência em alta montanha e ter passado por uma montanha de 7 a 8 mil metros. Eu, por conta do trabalho, tinha passado.
Entendi.
O que eu não tinha era o que eu chamei de sexto passo, o financeiro. Tá. 400 mil reais. E aí, quando chegou mais ou menos em março de 2020, pouco tempo depois de eu ter visto a foto do Vale do Silêncio, entendi, que é do Campo 1 até o Campo 2, aquela imagem já estava no meu imaginário, no meu coração. Março de 2020 era para eu guiar até o Campo Base, a viagem foi cancelada, né? E aí eu estabeleci. Meu próximo passo é passar o Campo Base, quero conhecer o Vale do Silêncio e quem sabe chegar ao topo.
Tá. Depois do Campo Base é o Campo 1?
Isso mesmo, depois do Campo Base tem mais 4 acampamentos. Campo 1, 2, 3 e 4, vai de 6.100, 6.400.
E o ataque ao cume, ele sempre parte do 4?
A gente fala que parte do Campo Base. A gente sai do Campo Base e vai para o 2, depois do ciclo de aclimatação. A gente passa 3 ciclos de aclimatação. Bom, deixa eu voltar um pouquinho só para quem tá em casa aí.
Não, eu fico. Senão eu vou atropelar. Calma, Eu fico meio excitado.
Uma expedição.
Não dá para chegar no cume de uma vez, né? Devagarzinho, mano. Você sabe disso. Pô, tem que preliminares, primeiro.
Uma expedição ao topo do Everest, essa montanha que tem 8.848 metros de altitude, a gente estabelece pelo menos 60 dias para ficar na montanha. Por quê? Porque tem ciclos de aclimatação. Entendi. Ciclos de aclimatação nada mais é do que chegar no Campo Base, 5.300, depois de 10 dias de trek. Do Campo Base, nós subimos ao Campo 1, volta. Ao Campo 2, volta.
Volta?
Ao Campo 3, volta. O que? Por que sobe e desce, Samir? Para estimular o teu corpo do ponto de vista bioquímico e fisiológico. Gerar adaptação àquele raro efeito.
Entendi.
Então você expõe teu corpo àquela maior altitude e volta para descansar.
Tá.
Ali no momento do descanso, você está gerando adaptação, principalmente hormonal. Agora, subir e descer é complicado, porque já está passando um ambiente hostil.
Entendi.
De temperaturas abaixo de zero, muita neve, muito gelo, gretas, que são aquelas fendas no meio da montanha que você, se cair, dificilmente você sai vivo, sai quebrado. Então é um ambiente muito desafiador, muito hostil. Mas para você se adaptar, precisa passar por ele. Sim. No meu caso, eu fiz a expedição por 54 dias. A gente conseguiu fazer em 54 dias, que não é pouco.
Tá.
Mas eu tive problemas seríssimos de saúde durante o ciclo de aclimatação. No primeiro ciclo, na primeira subida ao Campo 1, eu tive princípio de edema pulmonar. Minha saturação chegou a 70%. Eu não sei se vocês tiveram contato com alguém com COVID ou se tiveram COVID, mas se lembrar bem, na época de pandemia, 90% era caso de UTI.
Menos de 90%, isso.
É, 90% de saturação já era problema.
Hospitalar.
Isso.
E eu lá na montanha estava 70%. Então, estava muito abaixo do ideal de sobrevivência.
Uhum.
Aí tive que fazer suplementação de oxigênio, tomar corticoides, antibióticos, xaropes para conseguir superar.
Isso na montanha, né?
Na montanha, naquele ambiente hostil. Sob acompanhamento de posto de médica, né? Lá no Campo Base tem posto médico. Consegui recuperar depois de 2 dias e pude seguir em frente na expedição. Mas os meus problemas não acabaram por aí. Num outro momento, eu tive queimadura de córnea. Ao subir ao Campo 2, num dia de whiteout, neblina, sem enxergar, eu queria ajudar o guia. Gui, eu não estou conseguindo enxergar, vamos embora, preciso cumprir a aclimatação. Levantei os meus óculos e caminhei 5 horas sem proteção ocular. E aí eu cheguei no Campo 2 com os olhos vermelhos, ardendo, queimadura. A gente achava inicialmente que era de retina, uma queimadura mais profunda, por causa da incidência do sol sobre a neve, contra os meus olhos, refletindo nos olhos. E depois nós soubemos que era uma queimadura de córnea, algo mais superficial.
Tá.
Mesmo assim, precisei ficar com os olhos vendados por 2 dias na montanha. Liguei para o oftalmologista com telefone satelital no Brasil, perguntando, tem algum colírio? Será que alguma coisa aqui do meu primeiro socorro resolve?
Tem, vai na farmácia e compra. Né?
Tá no meio da...
Mas nada do que tínhamos lá resolvia. Tá. O oftalmologista falou, você precisa aguardar e tomara que recupere. Se recuperar, você segue. Se não recuperar, volta de helicóptero para a cidade e para o Brasil.
O Areto, e aí tem essa, né? Imagina que um desafio desse compromete a tua subida, você investiu os R$400 mil do mesmo jeito e não chegou.
Perfeitamente.
Ainda tem esse risco, você juntar o dinheiro...
Deixa eu dar um passo lá atrás. Eu queria entender como é que você conseguiu. Faltava o sexto pilar, que é a parte financeira, e daí veio a ideia do projeto. Conta um pouquinho como é que foi isso.
Uhum.
Qual foi a motivação das pessoas que ajudaram o projeto Sucata? Você consegue contar um pouco dessa fase preparatória?
Consigo sim. Então, quando eu estabeleci que escalaria essa montanha, quando eu iniciei o projeto em março de 2020, início de pandemia por Covid, eu entendi que o que era necessário, do ponto de vista físico, técnico, emocional, tempo, equipamentos, mas tudo que era... do ponto de vista de equipe, equipamentos, seguro, passagem, aéreo e terrestre, envolvia dinheiro.
Tá bom.
E para eu conseguir o dinheiro, a minha remuneração era insuficiente. A minha remuneração enquanto vendedor, enquanto guia,
você
não dava.
Você trabalhava como guia, tá.
E aí eu decidi voltar a fazer aquilo que eu tinha feito na infância. Eu já tinha trabalhado com reciclagem para comprar um brinquedo, para ajudar no serviço, nas coisas domésticas, em casa. Naquele momento, o meu brinquedo ficou mais caro apenas.
É um brinquedinho mais caro, um pouco.
Mas eu entendi que todo resíduo, que muita gente chama de lixo, era para mim recurso, era para mim oportunidade. E aí eu entendi que na minha casa tinha recurso, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, em todos os cantos. Todo lugar que a gente olha, inclusive aqui agora, eu estou enxergando resíduo. O vidro pode ser resíduo, o papel pode ser resíduo. Então, ao invés de botar para o aterro, eu poderia fazer daquilo uma reciclagem. Então, comecei a juntar recicláveis, levar para o ferro velho, para o sucateiro, vendia
ele. Você mesma, pessoalmente.
Comecei pessoalmente, eu. E aí, logicamente, como qualquer projeto, é necessário a gente contar com mais pessoas. Quanto mais ambicioso, quanto mais audacioso, mais ainda é necessário...
Sozinha, você ia demorar muito tempo.
Muito tempo. Muito improvável que eu conseguisse, no tempo que eu tinha estabelecido, que era de aproximadamente 1 ano. Improvável. Não conseguiria.
Pouquíssimo provável.
E aí, obviamente, eu contei para as pessoas de maior confiança para mim, que era a minha família. Minha mãe, que morava comigo, meu irmão do meio, o Stênio, que morava comigo. Contei para eles e eles falaram, tá bom, vou ajudar. E aí a gente foi amplificando essa informação para mais pessoas, contando sobre o projeto para mais pessoas, sobre os nossos objetivos. Aí outro irmão começou a ajudar, primos, tios, familiares, amigos. Chegou ao ponto de desconhecidos começarem a mandar mensagem para mim, me ligar. Areta, tô cheio de reciclável.
Juntei aqui, tá.
E aí eu passei, eu ia para um canto, meus irmãos para outro, cada um com um carro, porque não dava para ir de carrolinha mais. O volume era gigante. E a gente reciclava aproximadamente 500 quilos por dia, meia tonelada por dia. Plástico, papelão, ferro, inox, alumínio, vidro, todo tipo de reciclável nós coletávamos.
Coletava.
Agora, com uma grande vantagem durante a pandemia houve problemas de coleta nos bairros. Aqui em Campinas, pelo menos,
é verdade.
As pessoas dizem, você vem, por favor, porque tá lotado aqui, você vai me salvar.
Você tava fazendo um favor, exato.
Então, de algum modo...
E ela não sabia que ela tá te ajudando mais do que tava ajudando ela.
Era uma reciprocidade muito grande. O que mais me empolgava na ocasião era perceber que muita gente até nem separava. E por conta de saber do projeto, do objetivo, de confiar...
Começou
a separar e entender a sua responsabilidade.
Como é que foi a divulgação? Você usou redes sociais?
Eu até então, Samir, eu não usava muito das redes sociais para contar sobre a minha vida pessoal.
Tá bom.
Eu usava muito para
vender
viagens, para o trabalho.
Sim.
As pessoas não sabiam quem era minha família, não sabia exatamente onde é que eu morava, não sabia quem era a Areta.
Entendi.
A partir daquele momento, eu fui muito transparente de contar
a minha realidade.
Abri e foi muito interessante, porque as pessoas se identificavam ainda mais, se conectavam ainda mais. Sabia quem era minha mãe, a minha avó, que aos 92 anos estava descascando o fio para me ajudar na reciclagem. O meu sobrinho, na ocasião, com 8 anos, e o meu outro de 20 anos, que eu tenho 2 sobrinhos.
Tá.
Sabia, eu contava. Essa é a minha história. E aí, todo dia que eu ia no ferro velho, eu prestava contas. Olha, hoje eu vendi R$10, hoje eu vendi R$1.000, hoje me pagaram R$1.500. E essa prestação de contas era muito importante durante o projeto para as pessoas entenderem quanto a gente avançava, como é que elas estavam contribuindo, que aquilo era verdadeiro. Essa transparência, essa prestação de contas foi fundamental. E a rede social foi necessária porque estávamos em pandemia. Sim. Eu não tinha como passar de casa em casa, até pela questão logística também, ligar. Então, a rede social, stories, se você olhar, é novela.
E aí, seus seguidores começaram a crescer. Teve um avanço, assim,
teve
também,
um avanço.
Do ponto de vista de rede, de comunidade.
Teve um avanço, mas tem uma coisa curiosa que aconteceu, que eu participei de um game show, The Wall, do Luciano Huck. Não sei como, me inscreveram,
sério?
Me convidaram, fui lá. E quando foi exibido esse programa, triplicou o número de seguidores. Então,
sim. A exposição é muito grande.
A exposição foi na Globo, né?
Mas curioso, eu passei por diversas entrevistas durante o projeto.
Tá bom.
Muitas, inclusive o Fantástico. Se entrar no programa Fantástico da Globo, tem uma entrevista lá de 5 minutos.
Caramba.
Mas nenhuma gerou...
Tanto quanto
a repercussão.
Ele é grande.
Fiquei impressionado.
Ele é grande.
Legal. Areta, vamos voltar pro Everest agora.
É, o Areta, vamos lá. O Everest era o fim, né? Mas qual foi a primeira montanha grande que você encarou?
O Everest parecia o fim, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. O Everest é só o começo.
Agora vai escalar em Marte.
Não, o fim do projeto, pelo amor de
boa,
Deus. Não,
boa, boa, dizer... boa.
Não, não,
boa.
O
eu começo o projeto, eu começo. A minha primeira montanha, Léo, foi Pedra Grande. Ou mentira, foi Pedra Bela, perto de Bragança Paulista, na cidade de Pedra Bela. Mas aí eu comecei a amar alta montanha desde que eu fui ao Aconcagua. O Aconcagua é a mais alta montanha fora do Himalaia, fica ali na Argentina, tem 6.962. Sim. Minha primeira ida à altitude foi até o campo base do Aconcagua. E eu me lembro que foi uma viagem de sete dias na montanha, fui até 4.300, eu não fui até o topo dessa vez. Voltei pensando, as pessoas ainda pagam para fazer isso? Porque eu senti uma dor no ouvido, tinha uma pressão aqui na minha cabeça. Fui recebendo informação, oxi, o frio, não tinha banho, dormia em acampamento, uma restrição alimentar, desconfortável, sofrido. E eu pensei, durante a montanha, durante a minha ida ao campo base, eu pensava, o que que estou fazendo aqui? Não é legal, não tá legal.
Estava se divertindo, estava trabalhando.
Tá doendo, tá difícil. E aí... quando eu voltei para Mendoza, 7 dias depois de montanha, tomei aquele banho, usei 2 toalhas, estava podre de sujeira, porque é muito seco, muito árido, o clima não é Aconcagua. E aí eu olhei aquela cama, olhei para o chuveiro, olhei para a toalha e falei, olha só.
Aqui é bem melhor.
Aqui é bem melhor. E a gente depende de coisas simples, simples para viver. Isso. No entanto, eu também me toquei e fiz uma reflexão imediatamente. Quão forte eu sou ao estar lá? Quanto de potencial eu tenho ao estar lá e me expor a esse ambiente tão hostil? Eu consegui realizar o que eu venci lá em 7 dias, o aprendizado, o autodesenvolvimento que eu estive lá na montanha, é bem desafiador de ser alcançado a nível do mar.
Você entende que se conheceu melhor estando
melhor,
lá?
Os meus limites.
Tendo passado, qual era o seu limite? Você falou, cara, meu limite não era aquele que eu achava.
Absolutamente,
né?
Samir.
E também não é esse, pode ser além.
É muito incrível como a montanha, e a alta montanha em especial para mim, me possibilitou me conectar com as minhas vulnerabilidades, com as minhas forças, com os meus limites, com quem eu sou, com a minha sensibilidade, com a minha fragilidade. É incrível a gente ter essa oportunidade de autoconhecimento. Então, por mais que tenha sido desafiador, cansativo, não tinha um banho quente, não tinha toalha, não tinha cama e nem o travesseiro pena de ganso, foi incrível enquanto experiência. Foi de crescimento fora de série. Sim. E quando eu voltei, já esqueci toda essa memória da dor, de desafio, de cansaço, e já comecei a marcar.
E já teve vontade de
já
ir
queria,
próximo.
E a partir dali...
Tipo assim, cara, não quero só o acampamento base,
não,
eu quero ir até lá em cima,
muito
né?
Mais. E fui fazendo muitos outros. Eu estive no Aconcagua, no caso, eu voltei outras 4 vezes para ir ao topo.
Caramba,
a 6.962.
Desde 2011,
12,
tá, que
você perfeitamente.
Começou.
Você já foi no K2?
Ainda não, não. K2, né? Pra quem não sabe, quem estiver nos acompanhando, é a segunda mais alta montanha do planeta, mais desafiador do que o Everest, perigoso. Por mais que seja mais baixo. Por questão técnica, por questão jurídica, por questão militar, por ambiente hostil.
Fica na
Paquistão.
No Paquistão.
Na África é o Kilimanjaro.
É o Kilimanjaro.
Mais alta montanha da África é o Kilimanjaro que fica na Tanzânia.
Você também já...
Estive lá
já
2 vezes.
Eu tive só no restaurante no Kilimanjaro.
Tem um restaurante Kilimanjaro.
Esse foi o único que... Eu falei que ia fazer essa piada, então.
Duas vezes só Kilimanjaro. Então... O Areta, quando você estava falando sobre os desafios, guardados as devidas proporções, porque o desafio de empreender, né, ele não tem nada... de extremo físico.
Ok.
Né? Por mais que você se sinta, às vezes, um pouco cansado e etc. Mas é exatamente isso de você estar se desafiando e você falar, cara, será que eu preciso disso? Porque eu podia estar trabalhando numa empresa tranquilo, meu chefe me dando ordem, tava bonitinho, tava quentinha a cama. O que eu tô fazendo aqui, dando murro em ponta de faca? E é exatamente isso. É você, na hora que tá ali, achando que tá muito difícil, falar, não, mas peraí. Pô, eu preciso me desafiar. Uhum. Eu acho que eu consigo. Uhum. Deixa eu ir um pouquinho mais.
Uhum.
Esse passo aqui foi incômodo. Eu vou voltar.
Uhum.
Vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver que eu posso... É muito parecido isso.
Eu ia fazer exatamente esse paralelo. É. A gente em projeto...
É.
Muitas em vezes projeto, você está se desafiando. Mas em empresa também. Você, cara... São essas condições adversas, muitas vezes. Vamos falar assim, né? Uhum. Terminologia corporativa, né? Uhum. Para não falar outra coisa. Cara, aquele projeto que você tem que ralar, que tem data, muro de entrega.
Uhum.
A gente, claro, que ninguém gosta, né? Igual tá ali, muitas vezes assim, muito intenso.
Uhum.
Mas é aquele momento que você se conhece, né? Uhum. Se entende como profissional também, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de, cara, projetos desafiadores. Se eu for para pensar na minha carreira, às vezes que eu mais aprendi, não foi quando eu tava fazendo uma reunião de diretoria entre a gente no ar-condicionado. Cara, foi quando a gente tava realmente...
Em situação de risco.
Frio na barriga, tem que rodar um workshop com 200 pessoas e algo novo pela primeira vez. É ali que a gente conhece os nossos limites como profissional também. Acho que dá para fazer esse paralelo, né?
Eu acredito que sim. Para mim, montanha é escola. Eu digo que tudo que eu aprendo na montanha eu consigo trazer para o meu cotidiano.
Consegue trazer.
Para a relação pessoal, familiar, social e profissional, sem sombra de dúvida. Quando eu entendo que o ambiente é hostil e tem desafio ali surgindo, na empresa, na corporação ou na montanha, a gente tem que verificar quais são os recursos disponíveis. Bom, quais são as minhas forças? Onde é que eu vou atuar? E é ali que a gente cresce absolutamente. Enquanto a gente estiver na zona de conforto,
sim,
a gente não cresce, a gente não desenvolve. E quando tem o desafio, tem que sair, bater de frente com esse desconforto e colocar os nossos potenciais à prova.
Por falar em desconforto, temos umas imagens aí para colocar. Vamos pedir para a produção.
A gente vai colocando.
Colocando aí algumas imagens, porque eu acho que é legal para a galera que não, obviamente, né, não esteve ainda, né, e também não... Provavelmente não vai.
Um documentário, né, Aretha, sobre
a minha escalada?
É.
Sim, a gente lançou o documentário Aretha no Everest. Foi um projeto incentivado, patrocinado. Tivemos também série de canal fechado, canal off, uma série chamada Te Encontro no Topo. Tivemos livro biográfico que foi lançado. Quem tiver interesse, inclusive, pode chamar. O livro se chama Da Sucata ao Everest e conta a minha história até a escalada.
Essas cenas foram lá, todas lá.
Essas cenas são no Everest.
São lá mesmo.
Durante a expedição em 2021, ali no campo base, bem difícil, né?
Auge da pandemia e você no Everest.
É isso que eu ia falar também, né? Era pandemia, cara. Além de todas as dificuldades, você ainda escolheu um timing perfeito.
Justamente, em março de 2020, era para eu guiar um grupo até o campo base. A viagem foi cancelada por conta do início de pandemia.
Uh-huh.
No ano seguinte... Quando eu já estava prestes a ter a grana para estar lá, as fronteiras foram reabertas, por isso consegui embarcar.
Entendi.
A pandemia não tinha acabado, mas as fronteiras tinham sido reabertas e eu consegui estar no Nepal.
E teve, trouxe os desafios além do comum, do tipo risco de contaminação, ainda estava, né, assim, galera, sei lá, máscara, não sei se faz sentido, até porque a gente sempre deve usar já, mas assim, além do normal, vamos chamar assim, a pandemia trouxe outros agravantes para fazer essa empreitada em 21?
Trouxe sim, Samira. Inicialmente, quando a gente chegou no Nepal, foi bem curioso, porque os nepaleses até questionavam. Teve mesmo pandemia, né? Não, porque assim,
sério?
eles se fecharam muito antes da gente.
Tá.
O vírus não chegou com tanta
intensidade
quanto no Brasil e outros lugares do mundo. Quando a gente chegou lá, tinham tido poucos casos no país todo e era difícil eles até acreditarem.
Então,
já estávamos há um ano em pandemia e eles não acreditavam. Mas com a reabertura das fronteiras, com o turismo do Himalaia tão intenso, o vírus começou a chegar.
Ah.
E aí, durante o nosso período... Então, começou a expedição de maneira natural. Os primeiros dias em Katmandu ainda usávamos máscaras.
Uhum.
E aí a gente foi pra montanha já tirando a máscara, porque entendendo que, poxa, a partir dali...
Puta, até a respiração. Eu andava de bike com máscara e tudo arrancava.
Mas tinha um protocolo que a gente seguia, que era... O campo base do Everest é o maior do mundo. Tem aproximadamente 800 turistas nessa temporada de primavera que segue de março a maio. apesar dos 800 turistas, era meio que proibido a gente ir para o outro acampamento. Algo que é comum de promover intercâmbio, conhecer pessoas, o que é bacana no campo base, nosso grande, nossa cidade, durante a expedição.
Entendi.
No período de 2021, a gente não podia.
Outro acampamento?
Não podia ir pro acampamento do vizinho, por exemplo. Porque se alguém de lá tivesse contaminado, contaminando o nosso grupo, estava abortado para todo mundo.
Fechavam em módulos, vamos chamar assim.
Isso,
né? Só dentro do seu grupinho.
Isso. Não tinha uma muralha, nada disso, mas
não,
enfim, tinha um limite. Onde é que é o nosso acampamento? Onde é que estão as nossas barracas? Entendi. A barraca dormitório, a barraca cozinha, a barraca banheiro. Esse era o limite para a gente se locomover e interagir. A gente não ia, por exemplo, para o refeitório do outro para conversar. E aí a gente começou a ouvir...
Isso já gera mais um nível de isolamento, né?
Mais um nível de isolamento, mais tensão, mais preocupação. Era delicada a situação. Legal. E se tivesse alguém contaminado por Covid, o sintoma se confundiria com sintomas de mal de altitude.
Sim.
Quando nós estamos nesse ambiente, nós já temos falta
ainda
de ar.
Tem essa, meu.
Será que é Covid? Se não é, se desconfiasse que era Covid, acabou para todo mundo.
Abortou.
E, por exemplo, nós três somos da mesma equipe. Se desconfiasse que o Samir estivesse com Covid, abortou para todo mundo.
Aborta a equipe inteira.
Seria complicadíssimo. Então, era melhor a gente se isolar.
Manter o isolamento.
E evitar qualquer tipo de contaminação.
Porque aí vocês faziam o teste antes de embarcar, né?
Fizemos antes de embarcar do Brasil para Katmandu, Nepal. Antes de Katmandu, Nepal e chegar em Lukla, que era onde a gente iniciaria a nossa ascensão.
Lukla é onde tem aquele aeroportozinho que o pessoal fala que é o mais perigoso
o
do
próprio
mundo. Cara, você já tem que decolar desviando da montanha, né?
Léo. E é o mais... É considerado o mais perigoso, porque a pista no final... Então a gente sai de Katmandu, nesse voo de avião bimotor, para pousar na pista de Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo rumo ao campo base.
Tá.
Essa pista tem 524 metros de distância, no final dela tem uma muralha de pedras. E o avião, para conseguir frear, precisa ter os pneus levemente murchados para ajudar na frenagem, porque ele pousa, ele vai freando
e
não dá tempo de ele fazer a parada total antes da muralha. Quando chega na muralha, ele já vai virando à direita.
Nossa.
Então tem o piloto tem que ser bom.
Tem que ser bom.
É uma das partes mais adrenantes.
Aí é você escalando já, ou não?
Aí sou eu escalando, fazendo a ascensão para a aclimatação. Percebo que eu já estou bem lenta, né? Falta ar, ninguém faz nada correndo nesse ambiente.
Claro, tudo
devagarzinho. É tudo muito lento. Perguntando o que eu estou fazendo aqui, cadê a minha comidinha, cadê minha mãe, minha cama, repensando tudo. Agora, voltando um pouco na pergunta que vocês comentaram de conexão com companhias, com corporação, com empresa, a gente só aceita o desafio porque a gente tem um propósito por trás. Não é simplesmente para superar os nossos limites, é para gerar algum tipo de impacto.
Ó, vamos voltar lá. Você estava ali, não sei se você estava já com edema nessa cena,
não,
mas enfim, você teve um probleminha ali. O que que te, na cabeça, passava do tipo assim, ó, vou desistir, não vou desistir?
Eu nunca pensei em desistir, Samir.
Nunca pensou?
Não, justamente porque eu sabia que essa ascensão, que essa escalada geraria um resultado para mim, para minha família, para minha comunidade periférica.
Para todos que acreditaram em você.
Para aquelas pessoas que se sentiam representadas e aquelas que me apoiaram. Agora, eu não pensava em desistir por livre e espontânea vontade.
Você não estava subindo só
mas
por você, né?
Jamais. Era uma legião assim, de pessoas sendo representadas por mim.
Você sentiu essa energia estando lá, sei lá, o que você
sentia o tempo
acredita,
todo, lembrava.
Assim, todas essas pessoas que ajudaram a contribuir, levavam uma latinha, que seja para você, falavam, toma aqui, ajuda.
Basicamente, eu não pensava em desistir, Samir, porque sabia desse resultado coletivo e eu sabia que, poxa, eu só vou voltar se de repente chegar numa condição de saúde que o médico falou, não
claro,
dá pra você ir.
Se você for proibida de seguir.
Se eu tivesse risco de vida, pra mim o cume é importante, mas voltar pra casa é mais. Então, essa era a única limitação. Do ponto de vista de vontade e motivação, eu tinha motivação suficiente pra seguir em frente.
Caramba, hein? Não consigo nem imaginar.
Não, eu juro, ó, de verdade mesmo. Eu realmente, eu não consigo imaginar. Até porque no meu caso, Aretha, do tipo assim, ó, talvez você morra e nasça de novo.
Ok.
E você nunca vai conhecer alguém mais frouxo do que eu. Então, do tipo assim, já começa daí, né? Do tipo, eu morro de medo de avião.
Ok.
Viajar pra mim é um parto. Eu odeio qualquer coisa que me tira
da zona
de onde eu tenho. Olha que coisa absurda, né? Sou empreendedor.
Uh-huh.
Né? E verdade. Odeio qualquer coisa que me tire do controle da minha vida.
Ok.
Mas na, isso no profissional, pessoal, não. Engraçado. O profissional, ele é o contrário.
No profissional, do tipo assim, eu sou o cara que... É até bom ter pessoas do meu lado que me ajudam a avaliar os riscos.
Okay.
Porque eu entrei naquele, naquele ritmo que do tipo assim, cara, eu resolvo.
Ok.
Pode botar o problema aí que eu resolvo. Então, são coisas completamente... É diferente, né? Mas eu vejo uma situação dessa, do tipo assim, pra mim, eu falo, cara... Por que ela fez isso?
Ok.
Sabe? Tipo assim, por que ela fez? Ao mesmo tempo, eu fico babando de existirem pessoas que têm essa disposição, esse go for it, de falar, cara, eu vou me preparar. Porque isso, não é assim. Não é assim, vou a São Paulo.
Nossa,
não,
olha isso, ó, tranquilo, vou a São Paulo.
É uma essa preparação, foi o que você falou.
Tava nevando, físico, olha isso, tempestade.
É emocional, é financeiro. É técnico.
Uhum.
Você pode ter o melhor físico do mundo. Se você não tiver técnica na montanha, você vai ficar para trás.
Perfeitamente, perfeitamente.
Então é muita coisa que a gente precisa coordenar para chegar.
Ô, Léo, eu costumo dizer que físico tem que estar muito bem, mas se a mente, se a nossa mente disser que a gente não vai, que a gente não vai conseguir, a gente não faz. É, quando você falou que tem medo de avião, eu tenho. Eu morro de medo de altura. Eu morro de medo de avião.
Você tem medo de altura.
O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O que acontece é... A gente acaba... A gente ousa realizar com medo. A gente tem que entender como eu consigo realizar. O medo... Todo mundo tem medo. A partir do momento que é um ser humano, não é um psicopata...
Sim, sim.
Tem medo. De alguma coisa, você tem medo.
Sim.
Agora, o medo pode limitar algumas pessoas. E outras pessoas ousam superar esse medo e seguir em frente para ver o que está atrás dessa muralha, atrás desse desafio. Eu escolho sempre superar. Eu escolho superar. De que modo eu posso superar, no caso aqui, a escalada? E reconhecendo qual é o equipamento, como utilizar, quais são os procedimentos, quais são as pessoas que estarão comigo, qual é a equipe. Todo mundo está focado na segurança? Todo mundo está checando e rechecando os equipamentos, os procedimentos? Eu tenho que entender como superar aquele medo, mas o medo não pode limitar, me parar. Jamais.
Sim.
No caso de voo, eu tenho que voar.
É ir mesmo com medo,
Eu vou muito para fazer principalmente palestras. Para levar minha mensagem lá para o Nordeste...
Boa.
É, fica inviável logisticamente ir de avião, de ônibus, de carro.
Exato, não dá, né?
Tem que ir de avião. Então eu faço alguma meditação, pego alguma oração, leio um livro, sinto, respiro e vou. Até porque a gente não está no controle, por mais que a gente queira estar.
É.
A gente não está no controle 100% de nada.
Sim.
Outro paralelo que eu traço, quando eu vejo... E aí em relação a esportes muito complicados, né? Que eu traço com a questão empresarial é o seguinte... Né? Quando você está assim na montanha, você não tem domínio de tudo que vai acontecer.
Perfeitamente.
Sabe a história quando a gente precisa tomar uma decisão de negócio? Você toma decisão com informações incompletas. Tipo assim, cara, tem o que eu estou vendo aqui, tem o que eu não estou vendo, aí a técnica entra, né? Porque do tipo assim, você fala assim, bom, peraí, deixa eu entender o que aconteceu no passado, aí vem o teu repertório, vem a tua experiência anterior, vem o teu background para falar assim, não, eu vou tomar a decisão B. Por esse... Cara, mas você está tomando uma decisão com informações incompletas.
Perfeito.
Qual é a diferença? Algumas pessoas não conseguem tomar decisão com informações incompletas.
Perfeito.
Isso vira um limitante.
Perfeito.
E aí você trava.
Uhum.
Porque quantas situações na vida você já se viu que você tomou uma decisão tendo todas as variáveis mapeadas e definidas?
Uhum.
Isso é raríssimo.
Uhum.
Quase nunca. E senão você não toma decisão nenhuma.
Isso, você não vai tomar decisão nenhuma.
Não faz nada.
É isso aí.
Só que no mundo dos negócios, você não tomar uma decisão tem, às vezes, um custo financeiro.
Ok.
Numa situação dessa, você não tomar uma decisão pode custar a sua vida.
Exato. Ok.
Isso, pra mim, é que é muito difícil.
Ok.
Né? Tipo, se eu perder um pouco de dinheiro, depois a gente recupera.
Talvez esteja aí a diferença aí de... Não sei se de história de vida, não sei se de experiência, não sei se de grau de evolução para a montanha. Eu costumava dizer que um dos motivos que não me fazia pensar em Everest era alto risco de morte. Por temporada, morre-se em média 8 pessoas no Everest. É um número alto.
Sim.
1%. Sim. É um número alto. Para mim é alto.
Sim.
E eu sou apaixonada pela vida. Obviamente que eu não queria arriscar a minha vida. Eu acho que a minha vida, por mais desafiadora que seja, a minha vida é maravilhosa, é linda. Eu sou grata por ela. No entanto, eu decidi estar no Everest porque eu percebi que eu não estou no controle de vida e morte também.
Uhum.
Durante a pandemia, eu só tomei a decisão, se vocês me lembrarem bem, eu tomei a decisão durante a pandemia.
Sim, exato.
Quantas pessoas estavam morrendo e morrendo junto com seus sonhos? Quantas pessoas estavam enterrando os seus grandes objetivos de vida? que não deixaram o seu legado efetivo porque sentiram medo e não ousaram dar o próximo passo.
Não, eu acho que é um exemplo ainda maior por causa disso, cara. A gente não podia nem ir no supermercado, ela foi pro Everest. Tipo assim, a pandemia bloqueou muita gente e talvez pra você, não sei, foi um impulsionador.
Foi uma escolha.
É, então.
Aí eu não permiti que uma doença, que, claro, uma crise sanitária, crise econômica, global, me limitasse.
Isso. Mesmo com todas as adversidades.
Eu começo a observar o que eu posso fazer. Eu saio de casa com os meus EPIs, com os meus equipamentos de segurança, entendo que eu não posso gerar nenhum tipo de risco para quem está doando o reciclável, não posso gerar nenhum tipo de risco para as pessoas que estão na minha casa, que moram comigo. Tudo que é possível de eu fazer enquanto procedimento, eu executava.
Entendi.
E eu não peguei, nem minha mãe em casa foi contaminado.
Areta, deixa eu te
eu
fazer.
Eu peguei o Covid quando eu voltei da viagem, já, 6 meses depois.
É. Mas, já vacinada. Mas foi tranquilo ou o Covid foi grave em você ou foi...
Eu já estava vacinada, primeira dose, já, aí foi tranquilo, passei de boa. Passei
legal,
de boa.
Eu queria voltar lá na história, você foi o Camp 2, só pra gente terminar e aí falar do pós também.
Será que eu escalei mesmo nessa vez?
Eu só contei que eu comecei. Isso, e aí? Você teve uma condição que você comentou, queimou a córnea,
uh-huh.
E aí? Vamos voltar daquele ponto.
Legal.
Do
edema pulmonar, eu consegui recuperar por conta do uso de suplemento de oxigênio. O outro problema foi a queimadura de córnea. Consegui recuperar esperando na barraca. Pessoas me traziam comida, pessoas me guiavam até a barraca banheiro.
Tá.
Pessoas ali com...
Os dois olhos. Abriu os dois.
Eu fiquei dois dias com os olhos fechados, vendados. Nossa. Porque eu não conseguia abrir. Toda vez que eu abria os olhos, ardia por conta da luminosidade. Da lanterna, do sol, da lâmpada da barraca. Conseguia ficar com os olhos abertos. Por isso, eu precisei realmente de uma rede de apoio ali para conseguir recuperar.
Bem,
e aí, depois de 2 dias, recuperei e pude seguir em frente com a expedição.
Tá.
Depois de cumprir os três ciclos significava, então, subir,
até
descer,
descer.
O 3, inclusive, é considerado zona da morte.
Tá.
Porque o ar é ainda mais rarefeito, 7.200, 7.300 metros.
Tá.
Zona da morte é onde é recomendado usar a suplementação de oxigênio.
Sim.
Nossa respiração natural,
sim,
a partir dali, fica muito... deficitária, muito, muito. Então a gente vai até o campo 3 e volta. Depois dos 3 ciclos, a gente passa a esperar a janela de bom tempo. O que é isso, Areta? Janela de bom tempo? É quando primeiro você está bem fisicamente, fisiologicamente, bioquimicamente.
Se recuperar.
Recuperada, já adaptada àquele ambiente. Mas também quando os ventos estão no máximo a 40 km por hora, a temperatura no máximo menos 30 menos 30 graus Celsius.
Uma janela de oportunidade.
Quando a neve está no máximo na altura de sua canela.
Tá bom.
Enfim, quando tem
uma
condição...
É uma situação bem tranquila, realmente. Aí até eu, gente. Menos 30, neve na canela e vento de 50, vambora, pai.
Mas que isso
eu
não dá. Mas que isso
tá
não
maluco.
E aí, quanto tempo nessa última... esse ataque?
Legal.
Assim,
quando surge essa janela, inclusive,
quanto tempo você tem?
São poucas janelas. Dentro da temporada, que começa então de março e vai até maio, aproximadamente 4 janelas. Sendo que as 2 primeiras são só para os Sherpas. Para os locais que estão montando rotas, que estão montando escadarias, que estão montando a via até lá em cima. Então, os turistas, a gente tinha aproximadamente 2. Quando surge essa primeira das 2, a gente sai do campo base, sobe em definitiva até o 2, dorme no campo 2.
Em um dia só?
Num dia só, a gente pula 1.
Tá.
Dia seguinte, a gente vai ao campo 3.
Tá.
A partir dali, a gente passa a usar o oxigênio suplementar. Dia seguinte, a gente vai ao campo 4, que é o último acampamento, 8 mil metros. E do campo 4, a gente sai na direção do topo para fazer o cume. Mas quando eu chego no 3... Eu com meu guia Lopsang, ou melhor, com o Passang, Lopsang era da Dani, a Dani era outra brasileira que estava comigo na expedição, dividindo barraca comigo, eles já começam a apresentar cansaço, dificuldade, irritação.
Os Sherpas.
E aí eles prometem que vão sair do campo 3 para o campo 4, mais ou menos 7 horas, 8 horas da manhã, e não saem. A gente está pronto, eu e Dani estamos prontos, vestidas, e eles não saem. Fez a gente esperar mais ou menos meia hora. E eu na frente da barraca pronta, porque a partir do momento que combinou o horário, você tem que estar pronto.
Sim.
Eu na frente da barraca pronta, fiquei mais ou menos meia hora vestida, pronta para sair, congelando. Ao mesmo tempo, eu lembrava de histórias de Sherpas. Tem Sherpas que voltam e falam que não vai, que isso, aquilo, outro, porque de fato é um ambiente de risco.
Sim. Tá.
E ele não tá afim, por muitos motivos, ele não vai.
Tá.
E eu não discutia, não brigava, eu não batia de frente, eu simplesmente engoli sapo ali e esperei, demonstrando, estou bem, estou te aguardando, bora para cima. Finalmente, depois de meia hora, eles decidem sair e vai para o campo 4. E vão com dificuldade. Dificuldade não porque eles são menos experimentados que eu. Lógico que
eles
não.
Já tinham feito,
já tinham feito vezes, várias é. Vezes o cume do, do Everest.
Tava bom
a questão era que eles tinham trabalhado muito mais do que eu.
Sim.
Foram eles que subiram aos Campos Altos várias vezes para montar barraca.
Caramba,
foram eles que subiram para levar cilindro de oxigênio. Foram eles que levaram comida. Eles estavam debilitados numa temporada muito desafiadora. Já tinham perdido pelo menos 12, 15 quilos na montanha. Eles estavam esgotados. E eu tinha que tentar compreender aquilo, respeitar e respirar e torcer para que eles não desistissem.
Exato.
Chegamos ao campo 4, último acampamento, e aí ficou combinado. 8 horas da noite, nós vamos sair para o ataque ao cume. Nós saímos
à noite?
É à noite que sai.
Ah,
aí chegou mais ou menos 2 horas, a gente saiu 8 horas, porque a condição de gelo é mais estável. Na madrugada está mais frio, o gelo não derrete, está mais estável para a gente se locomover.
Para andar.
Pra andar.
Cara, é muito complexo. Mano.
Bom, 8 horas.
Vou fazer software que tá mais tranquilo.
Complexo, cara.
8 horas era o combinado. Mas 8 horas eles não saíram.
Também não saíram.
Nós estávamos prontas. Já tínhamos comido, já tínhamos descansado, dormido, não. Já tínhamos descansado alguma hora. Hidratado, hidratação é fundamental em alta montanha. E eles não saem.
Será que aí... teu filho é Sherpa? Porque ele não sai na hora uma vez, cara. Eu acho que é isso. O Leozinho deve ser Sherpa, mano.
É forte?
Nossa
Será
senhora,
será que suporta o ar rarefeito? Será que levaria 20, 25 quilos nas costas?
Você sabe o que você falou? Eu tava pensando exatamente isso.
É Sherpa.
Olha
então.
Só. Enquanto a gente se prepara para fazer o ataque, o cara fica indo e voltando para montar equipamento, buscar, deixar. Ele faz isso muitas vezes.
Só que não
na temporada, não no dia.
Na temporada, é isso. Dias anteriores montou acampamento, dias anteriores subiu para levar cilindro. No dia de ataque ao cume, é só cume mesmo.
Sim, tá.
Só cume.
É só, né?
Só que já esgotado, né? Bem cansado. Imagine subir ao campo 3, zona da morte, mais de uma vez. É o que eles fazem. Dificilmente alguém chega no topo do Everest e se enxerpa. E é muito triste quando a gente percebe que pessoas nem mencionam Sherpas.
Entendi.
É muito triste.
Entendi.
Como se ele tivesse feito. Ah,
sozinho,
eu fiz e eu aconteceu. Não, você não fez nada.
E é fundamental mesmo.
É indispensável.
Talvez alguém muito experiente que já tenha ido várias vezes com Sherpa.
Desses menos de 1.000 pessoas no mundo que fizeram como do Everest, absolutamente acredito que 5% tenha feito sem Sherpa.
Nossa.
E muito provavelmente não foi na primeira vez, né?
Absolutamente. Porque tem que carregar coisas, tem que guiar, é muita coisa envolvida.
Não tem como.
Muita coisa envolvida.
No total, hoje existem 1.000 pessoas que chegaram.
Menos de 1.000.
Menos de 1.000. Ou seja, a montanha já matou muito mais gente do que chegou ao cume.
Não sei.
Ou não temos 1.000 ainda?
Não, não chegou a 1.000 mortes, não.
Não.
Tem esse número, não vou lembrar agora, mas é menos de 1.000 mortes. Acredito que é aproximadamente 300.
Tá.
Caramba, Areta. E aí, no final, às 8 horas, saiu. 9, 10.
8 horas não saiu. Ah. E a gente, eu e Dani na barraca aguardando. Cadê eles? Não sai. E aí, eles decidem sair 11h30 da noite. Por quê? Principalmente porque o vento baixou de velocidade.
Tá bom.
Eles saem 11h30 da noite. Eu saio com Passang, um guia para um cliente. Dani sai com Lopsang. Esses nomes são nomes de dia da semana. Passang é quem nasceu quinta-feira. Então, vocês vão encontrar no Nepal várias mulheres Passang e vários homens Passang. Tem a ver com o dia da semana que nasceu.
Só tem 7 nomes.
Não, tem um pouco mais. Mas serão muitos Passangs, muitos Pembas, muitos Lopsangs.
Um para cada dia da semana.
Samir tá muito engraçado.
Faz sentido, engraçado. Faz sentido.
Eu vou precisar passar a ser o cara sério do podcast. Samir agora...
Pior que ele tem toda a razão. E assim, quando pergunta, qual é o guia que te guiou? Se você perguntar para os brasileiros, vão falar, foi o Passang. Mas qual o Passang?
Qual deles?
É o filho do Pemba, que mora no vilarejo Cis, que tem 3 filhos e um irmão tal.
Isso.
Que terá vários Passangs, terá vários pênis. Faz sentido.
Entendi.
Parece curioso, engraçado, mas faz sentido.
É cultura, né?
E aí vocês saíram às 11h30.
Saímos 11h30, muito lentamente, com muita dificuldade, a ponto de algum momento eu me afastar da Dani. Meia hora depois, a Dani já estava muito distante e começa a acenar, dizendo, Areta, espera um pouquinho. Ela se aproxima até onde eu estou, porque eu estava um pouco mais à frente. E ela disse que o Lopsang, que era o guia dela, pediu para ela descer porque ela não tinha condição de seguir pelo ritmo que ela estava fazendo.
Ela não tinha condição?
Ele falou que ela não tinha condição,
tá.
Sugere que ela desça, na verdade, orienta que desce e eles descem. Ela se despede de mim e eu sigo com o Passang. A partir daquele momento, o meu receio é, será que o Passang vai falar a mesma coisa que o Passang falou para a Dani? Que eu não aguento?
É mais um desafio mental para você ficar lutando.
O tempo todo, mental. O tempo todo. E aí, a partir daquele momento, eu começo a eu mentalizo essa questão e eu começo a caminhar muito próximo do Passangue, como quem diz, se alguém quer desistir aqui, é você, eu tô bem. Fico no cangote do Passangue, colocando ali pressão. Passangue, tô bem. Mas não adianta, porque o Passangue começa a esfregar os braços, esfregar as pernas, demonstrando que se sentia muito frio. E eu pensando, será que ele está tentando manipular a situação ou realmente ele está mal? E isso se prolongou por mais aproximadamente 2 horas. Ele não estava manipulando. Ele estava mal, realmente. Eu cheguei a oferecer as luvas a ele, trocar, porque achava que as minhas luvas eram mais parrudas. Ele não aceitou. Eu cheguei a falar, Passangue, aumenta o cilindro de oxigênio. Quanto mais oxigênio suplementar, mais você aquece, você sente menos frio. Não resolveu, talvez porque ele tivesse uma limitação de cilindros ao longo do percurso. Uhum. Será que ele tinha outro para repor? Não sei até hoje se ele teria. Ele não aumentou. Em algum momento, ele parou e eu esfreguei as pernas do Passangue. Isso não é comum num país tão patriarcal, machista como o Nepal. Total. Mas eu estava tentando fazer o meu melhor para ajudar. Esfreguei as pernas e não adiantou. 2 horas e meia depois que tínhamos saído do campo 4, ele para, olha para mim e fala, Areta, a gente terá que descer.
E faltava mais da metade, menos da metade.
Mais. A gente tinha ali 2 horas e meia depois, era 1/3 mais ou menos.
1/3.
Um terço. E aí ele fala, a gente tem que descer porque tá congelando, tá muito frio. E aí eu sugiro ao Passangue, Passangue, me deixe sozinho, eu tô vendo uma fila de montanhistas na minha frente, eu não vou me perder.
É só seguir essa fila.
É só seguir. Uhum. E aí o Passangue falou, não, né? Eu tenho responsabilidade sobre você.
Uhum.
E aí, no instante seguinte, turma, me bateu um arrependimento porque eu percebi que eu estava interessado na minha conquista, no meu resultado. Mal ouvi o Passangue falando que ele estava mal. Entendi. E aí eu comecei a chorar, frustrada, porque não poderia mais seguir. Arrependida pelo que eu tinha falado ao Passangue, eu decidi pedir desculpas a ele naquele momento.
Boa.
Eu levantei a minha viseira, baixei a minha máscara de oxigênio, eu estava chorando e eu falei, Passangue, Passangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir. Eu me sinto forte, eu me sinto pronto, eu estou em condição de ir.
Mas porque fisicamente você estava bem, né, Areta? Tipo, na medida do possível.
Na medida do possível, sim.
Não, eu tô falando assim, mais na medida tudo, do possível.
Sim, e mais que tudo consciente, né? Existe um risco ali de perder a consciência. Absolutamente.
Total.
Naquele dia eu estava melhor do que os dias que eu tive problema de edema pulmonar e que mais de corda, os dias de aclimatação.
Sem dúvida.
Eu estava melhor. Naquele dia, realmente, eu fui muito abençoada, me senti muito forte. E aí eu cheguei a pedir desculpas a ele, e aí ele ficou olhando um tempo para mim, era mais ou menos 1:30 da manhã. Ele não entendeu muito bem aquela conversa, quis pedir desculpas aqui, mais ou menos isso.
Uhum.
E aí, em seguida, ele voltou o meu óculos, voltou a minha viseira, ele já tinha secado o meu rosto, ele virou na direção do topo e voltou a escalar. E eu segui o Passangue até o topo. 8 horas depois dessa conversa, nós chegamos no topo do Everest.
8 horas depois.
8 horas depois dessa conversa. E foi assim que eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo da mais alta montanha do planeta.
Uau.
Foi o Passangue que me permitiu essa realização.
Uau.
Foi o Passangue que decidiu seguir em frente comigo.
Que história, hein?
É incrível.
Hein,
Nossa,
tô de arrepiar.
Não, é incrível. É, realmente é incrível, porque isso para mim é um outro ensinamento que a gente pratica muito no dia a dia. Né?
Colaboração é fundamental.
Sozinho, eu vou mais rápido. Entendeu? Mas junto, eu vou muito mais longe.
Uhum.
Né? E esse é algo que a gente pratica no nosso dia a dia, que é do tipo assim, cara, às vezes dá vontade de falar, cara, deixa que eu resolvo.
Uhum.
Calma.
Uhum.
Calma. Se tiver alguém junto com você, pode ser um pouquinho mais lento, mas a gente vai muito mais longe. Cara,
mais consistente.
Né? Muito, com certeza. Muito. As coisas são completamente diferentes. E de novo, né? Nem sempre a gente tá na nossa zona de conforto. Você tava o mais fora possível. Você estava o mais distante que eu acho que existe na face da terra da palavra conforto.
Uhum.
Era exatamente nessa situação que você estava.
Uhum.
Né? E tem hora que é isso. A gente está quase lá e a gente tem que falar, cara, não é o momento. Vamos,
a gente tem...
vamos dar um passo atrás. Uhum. Né? Você
tirou as palavras da minha boca, Léo. Assim, é muito... A gente está muitas vezes num cenário, fazendo de novo aquele paralelo legal com, às vezes, quem não escala, mas que tá ali no dia a dia, sente essa vontade. Por exemplo, a gente tem um programa de formação de talentos.
Tá.
Na Performa, a gente traz pessoas que têm zero experiência com tecnologia para treinar. O programa tá nesse mês, inclusive, com inscrições abertas.
Que legal.
Ano passado foi uma edição exclusiva para mulheres, inclusive. E nesse programa, assim, as pessoas que são júnior, né, vão entrar ali para aprender em projeto e dá aquela vontade de ir sozinho. Né, coloca do lado de um cara sênior, um líder técnico, sabe? Alguém super experiente, tem uma data de entrega ao cliente no pé e fala assim, ah, não, quer saber, eu vou entregar. A nossa cultura, a gente fala assim, não, você tem que entregar através dos outros e junto. É muito isso que a gente defende. Por quê? Você desenvolver essa pessoa junto, no longo prazo, isso sempre vai ser positivo.
Fantástico, fantástico.
Se você fizer sozinho, você vai sempre fazer sozinho. Como é que a gente cresce como uma empresa de serviços, como uma empresa de pessoas, onde pessoas é a nossa matéria-prima, o nosso DNA, é o nosso coração, só desenvolvendo outras pessoas. Não tem jeito.
Perfeito.
Não tem como fazer um chip copiado do seu cérebro, botar, a gente tem que desenvolver outras pessoas. Perfeito. E às vezes, por mais que isso seja contra-intuitivo e dê vontade de descolar, a gente, cara, volta três casas e vai junto. Que legal o seu depoimento,
não,
que acho que
incrível,
ilustra na prática realmente como isso acontece.
Voltando, né, agora pré-Everest, né? Cara, você botou um negócio de pé, que foi o negócio da coleta de sucata. Como isso ficou quando você foi para o Everest? O projeto continuou com outras pessoas? Como aconteceu isso?
Legal.
Porque tinha mais gente envolvida, né?
Tinha mais gente envolvida. Eu tinha a intenção de desvincular as demais pessoas desse processo. Mas a gente não conseguiu. A minha mãe, a minha avó, os meus irmãos continuaram juntando e entendem que isso é realmente uma forma de complementar a renda. Agora, quando eu voltei do Everest, a gente de fato formalizou a empresa. Não com a minha mãe, não com meus irmãos, mas o Areta Duarte Gestão de Projetos Sociais Limitado, a fim de lidar com mulheres, lidar com catadores de recicláveis, lidar com pessoas da periferia. Gostei muito de ouvir esse projeto de vocês, de formação de mulheres.
É o Forma.
Porque de algum modo, como que chama?
Forma.
Forma. Porque de algum modo, a gente consegue entender que a nossa competência, a nossa experiência contribui com o outro. E o tempo todo a gente aprende com o outro. Eu voltei querendo fazer com que as conquistas ou o Everest de cada um fosse alcançado, ativando as suas competências, estimulando com que as pessoas acreditem nelas mesmas, adquirindo técnicas, adquirindo formas de realizar, tendo planejamento, tendo disciplina, consistência, como qualquer conquista, qualquer projeto precisa dessas competências, dessas variáveis.
Tudo que você falou, óbvio, cada das suas devidas proporções, são desafios de um projeto, né? Às vezes ir, voltar... junto, colaboração, imprevistos, riscos.
É isso. E aí me interessa muito empoderar pessoas, né? Ajudar as pessoas a entenderem que elas podem.
Legal.
A Areta não é...
Mas é uma ONG? Eu não entendi
não
isso.
Não é uma ONG, não. É uma empresa.
Uma empresa privada.
Não é do terceiro setor, mas de algum modo a gente tem...
Projetos de impacto.
Projetos de impacto tem resultados que parecem se passar a ser com ONG, né?
Tá,
mas
bom.
Não é ONG. A gente, por exemplo, tem uma parede escalada que foi implementada em Campinas para acesso gratuito para pessoas da periferia do Jardim do Vari, região onde eu moro.
Legal.
Inauguramos recentemente um container que faz com que as famílias do entorno possam levar seus resíduos lá e transformar em cashback, em resíduo, em recursos. Então, resíduo vira recurso financeiro. Temos suas palestras sociais. Recentemente fomos ao topo do Kilimanjaro, que é a mais alta montanha da África, só com pessoas negras do Brasil. É um projeto de bolsas para pessoas negras, que de fato a gente não vê pessoas negras na montanha.
Tá.
Muito por conta
muito
da estrutura
difícil,
financeira que vivemos.
Isso, então, é um esporte caro.
Caro,
né? Esporte caro, não tem jeito, difícil.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Areta, tipo assim, cara, é incrível, sem palavras.
Uma das poucas vezes no PQP que a gente fica
isso.
Sem palavras. Porque, cara, depois
puta,
dessa...
Obrigada,
de soltar um PQP mesmo.
E vamos lá, que você vê algum papel hoje das empresas? Você está empreendendo, né? Você é uma empreendedora, acho que de nascença, né? Deu para perceber, mesmo trabalhando, eu acho que tanto na questão social quanto na questão pessoal e profissional, você tem esse DNA de empreender e criar coisas novas. E agora, mais recentemente, ou daqui para frente, conta um pouquinho para como que você está usando esses aprendizados para levar isso para iniciativa privada ou para outros projetos? Quais são os seus planos agora daqui para frente?
Perfeito, perfeito. Eu sigo entendendo que as minhas realizações dependem realmente de parceiros.
Boa.
O tempo todo tem outras empresas partilhando o mesmo objetivo e a gente faz as coisas em conjunto. Fornecedores, patrocínio, sou embaixadora de empresas que promovem transformação ecológica, sou embaixadora de empresas que querem gerar impacto social positivo.
Que legal.
Ministro palestras em diversas empresas para falar desses projetos, mas também para falar da questão da superação. São palestras, sim, também inspiracionais.
Sim.
As próprias expedições em alta montanha ou no carnaval. A gente não sei quando é que a gente vai lançar esse podcast.
É, vai ser...
Vai ser pós-carnaval?
Pós, pós. Vai.
Bom, mas só para saber, depois se alguém quiser acessar as redes sociais, terá visto na rede social, sim, uma expedição com jovens do Favela Radical, que é de uma comunidade turano lá no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer no carnaval, mas quando, entendi, for exibido o programa, sim, já terá acontecido.
Isso.
Então vale a pena acompanhar. Então a ideia, a gente
pode
fazer
até deixar o link aqui para o pessoal, boa, assistir.
Boa. É. Pode entrar lá na minha rede social, Areta_Duarte, para ver esse tipo de coisa. Mas é para entender que a minha empresa existe, sim, para manter minha sobrevivência.
Claro, né?
Para continuar crescendo, sim, do ponto de vista profissional. Mas também.
Tem outras montanhas por aí, né?
Absolutamente, mas principalmente gerar esse impacto social e ambiental positivo.
De movimentar as comunidades e mostrar de que é possível.
Perfeitamente.
Né? Que as pessoas podem também.
Sou apaixonada por sustentabilidade, sou apaixonada por reciclagem, então tem sempre esse cunho por trás também. A questão de como a gente pode ser mais minimalista, de como a gente pode ser, causar menor impacto ambiental através das nossas ações, enquanto pessoa física e através de, enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa.
Tá. Sensacional, Areta. Não tenho nem como agradecer.
Sem palavra, do tipo assim, obrigado, pessoal.
Eu acho que assim, a Performa, a gente tem muito, né, esse viés também de desenvolver pessoas. Legal. Vamos conversar depois até, você falou de parcerias, acho que muito interessa
pra
gente.
Eu quero entender como a Performa pode
ajudar. O Léo quer
ser
o primeiro da Performa a escalar ali, pelo menos até o Camp One, né? A gente faz uma...
Vamos juntos, Léo, te ajuda.
Faz uma vaquinha interna lá, tenho certeza que a galera vai contribuir para ver ele lá.
Eu paro no Camp 1 do Pico das Cabras, que é ali o feijão com tranqueira.
De carro, é?
É o feijão com tranqueira ali, é o Camp 1 do Pico das Cabras. Eu fico por ali mesmo, depois...
Aguardando, preparando o campo base pra gente retornar.
É,
entendi,
quando vocês
voltarem,
tá tudo preparado lá já.
Querida, passou super rápido, obrigado.
Já passou, já acabou.
É mole.
Ai, gente.
É mole.
Tem algum recado que você queira dar aí pro pessoal, pra nossa rede, pros... público aqui do PQP, de pessoas que estão ainda, talvez, não necessariamente escalar o Everest, mas que têm um desafio que, a princípio, no momento, lhes parece impossível. O que você falaria para essas pessoas?
Poxa vida, é difícil até de dar conselho, sabe, Samir e Léo, porque a gente costuma dizer que se conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu diria que o que funciona para mim é acreditar, de fato, que os desafios estão aí para ser superados. Cada um tem o seu desafio. Não interessa se eu nasci na periferia, se eu vivo na periferia, se eu sou negra, se eu sou... Não interessa. Eu vou aproveitar realmente os recursos que estão disponíveis e seguir em frente para ativar o meu PIB, o meu poder interno bruto para alcançar o meu Everest, o meu sonho.
Adorei.
Que todos nós possamos realmente ter as nossas realizações. Foi para isso que a gente nasceu. Os desafios estão aí e a gente não pode permitir que eles nos parem. A gente tem que aproveitar as pessoas do bem, formar essa corrente e seguir em frente para seguir e alcançar. Bora! Bora alcançar a nossa realização para a vida valer a pena. Bora!
Uau! Gente. Mitou! Prazerzaço, viu, bem, Areta? Bem, obrigado, obrigado. Adorei a conversa.
Isso, querido.
Que lição,
obrigada.
Que lição.
Cara, eu acho que, tipo assim, ó, as pessoas me conhecem, sabem que eu sou um cara que eu falo. Poucas vezes eu fico sem palavras. Poucas vezes.
Aqui nessa mesa...
É super raro eu
quase
ficar... Eu realmente estou sem palavras. Do tipo assim, do tamanho da admiração que eu tô por
obrigada,
você, sabe? É um negócio assim...
É meio como descrever,
incrível,
né?
Porque... Do tipo assim, a gente... E o ponto pra mim é justamente esse, né? Você enfrentou tanta coisa, né? Que do tipo assim, realmente a mensagem que fica pra mim é, cara... Você só vai parar se você quiser.
É isso aí.
Eu não tô dizendo que vai ser fácil.
Aham.
Não é isso. Né? São coisas completamente diferentes. Eu não vou dizer que vai ser fácil, eu não vou dizer que você vai conseguir sempre.
Perfeito, perfeito.
Mas você parar de tentar, eu acho que é a única coisa que você não deveria fazer. Né?
Legal.
E não é uma competição, eu acho, eu gosto de deixar isso muito claro também. Eu também venho de uma família um pouco mais humilde. Aham. Meu pai trabalhava no Cais do Porto carregando saco, minha mãe era babá.
Aham.
Então... a vida não é fácil.
Uhum.
A gente sabe disso, uhum, né? Mas não tente competir com outras pessoas, né? Eu não preciso competir com você, perfeito, competir com o Samir. Eu preciso, perfeito, competir comigo.
Perfeito.
Né? Se eu for a minha melhor versão,
uhum,
todo dia, uhum, e tem dia que eu vou falhar,
uhum,
e isso também é outra coisa importante,
uhum,
cara, alguma coisa vai mudar.
Uhum.
Alguma coisa vai mudar.
Com certeza.
E eu deixo isso muito claro, sabe? Essas histórias são muito inspiradoras para mim. Ver uma trajetória de vitória dessa, Areta, para mim é a minha crença escrita, que é do tipo assim, cara, tenta, não para.
Legal.
Não fica para trás.
Legal.
Não desiste.
Okay.
É difícil, mas dá. né? E, cara, muito, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Você é uma pessoa incrível. Você tem um grande fã aqui.
Três.
Aqui pra frente.
Eu acho que na rede
social. Com certeza. Provável.
Não, poxa
com certeza.
Poxa vida.
Muito obrigado,
obrigada,
viu?
Léo. Tamo uma honra junto. Pra mim. Obrigada.
Valeu.
Obrigada.
E você?
Que ficou com a gente até o final, já sabe. Curte, compartilha. Cara,
tira esse pijama, vai treinar.
Não curtir esse episódio chega a ser brincadeira.
Sacanagem, né?
Bota, escreve aí qualquer coisa. Cara, interage. Escreve qualquer coisa aí, que eu prometo que eu vou responder você.
Siga a Areta Duarte nas redes sociais.
Esse conteúdo precisa chegar para todo mundo. E eu conto com você para isso.
Vamos bater o recorde, hein, Léo?
Galera,
de compartilhamentos aqui, PQP, de likes.
Essa história é uma história PQP. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.